Dar inicio a esta audiência. É quantos? Então, senhoras e senhores deputados, como esta audiência é pedida à IMF, íamos-lhes dar um bocadinho de tempo na introdução para apresentar os motivos do pedido de audiência e depois cada um dos grupos parlamentares colocava as suas questões. Pode ser? Ora, muito bem, eu queria cumprimentar os corpos diretivos da Associação Nacional de Farmácias, dizer que é com todo o gosto que esta Comissão Parlamentar de Saúde o recebe. Há alguns deputados que se incorporarão, digamos, na reunião, uma vez que ao mesmo tempo está a ser entregue ao Presidente da Assembleia da República uma petição que ele pediu que fosse acompanhada também por deputados da Comissão de Saúde, não podendo eu estar presente, pedi para ser representada. De maneira que, sendo esta audiência a pedido da Associação Nacional de Farmácias, eu dava já a palavra ao Sr. João Cordeiro para explicitar, com o mais sinteticamente possível, as razões desse pedido. Muito obrigada pela vossa presença.
Em representação da Comissão de Saúde, eu quero agradecer a disponibilidade. O nosso pedido de audiência resultou do facto de algumas declarações sobre a despesa de medicamentos prestadas no dia 24 de outubro pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde e depois pelo facto de estar também em discussão o Orçamento Geral do Estado, que no fundo é sempre um momento que nós aproveitamos para dialogar com a Comissão de Saúde sobre a problemática da despesa com medicamentos. Não foi possível na altura, temos hoje aqui esta oportunidade que agradecemos. Portanto, nós gostaríamos de abordar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, está-se na reta final da legislatura. Nós julgamos que seria interessante e oportuno expor aqui o nosso ponto de vista sobre o cumprimento das medidas do programa de governo. Portanto, há um programa de governo. Também, como é sabido, este governo negociou com a Associação Nacional das Farmácias um compromisso para a saúde e, no fundo, o nosso objetivo era fazer um ponto da situação sobre estes dois documentos. Gostávamos depois de abordar a questão da prescrição por denominação comum internacional, que, aliás, vem quer no programa de governo, quer no compromisso com a saúde, a metodologia de preços. Nós somos, efetivamente, muito críticos relativamente à metodologia de preços, a dispensa pelas farmácias de medicamentos hospitalares e a dispensa de medicamentos em unidose. No fundo, são estes os pontos. Depois gostaríamos de deixar aqui uma documentação sobre a valorização dos atos farmacêuticos, isto é, o que é que a sociedade portuguesa beneficia da intervenção dos farmacêuticos nas 2.000 farmácias, 2.700 e 800 farmácias. Portanto, no programa do Governo vêm medidas que nós reputamos que são medidas fundamentais, que são mesmo essenciais e que constatamos que não foram ainda implementadas e que nem se fala dessas medidas. Estou-me a referir concretamente a alargar progressivamente a prescrição por DCI a todos os medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. É uma medida que consta, aliás, de N programas de governo dos principais partidos que tiveram responsabilidades governativas, faz também parte do compromisso com a saúde. Adotar a prescrição eletrónica de medicamentos com e-mails complementares de diagnóstico é também para nós uma medida que reputamos fundamental e que, neste caso, o país, o governo e mais, de uma forma mais vasta, o país tem a sorte do setor das farmácias estar preparada para esta realidade. Fomos, efetivamente, tomando estas decisões que julgávamos que já estariam implementadas e que, num determinado momento, foram testadas num distrito, um pequeno distrito em Porto Alegre, e que tudo funcionou bem. Não foi, no fundo, estendido à globalidade do país esta experiência. Criar o Formulário Nacional de Medicamentos para o Ambulatório é também uma área que nós nunca ouvimos falar disto, ao fim de 3 anos de governo, e a questão de um programa de melhoria da qualidade da prescrição, porque é também um ponto que nós reputamos como muito importante e que, no fundo, sofremos um pouco estas consequências depois com as devoluções de receituário, etc., toda esta situação, pelo facto de, efetivamente, não haver aqui uma avaliação sobre a qualidade da prescrição e, vá lá, uma responsabilização de todos os atores nesta matéria. Isto é o que diz o programa de governo e são as medidas que, quanto a nós, serão seguramente prioritárias e que, ao fim destes 3 anos, não foram debatidas, não foram implementadas e não se falam delas. Relativamente ao programa, ao compromisso com a saúde, nós temos tido algumas negociações com o Governo, com o Ministério da Saúde, mas verificamos que tudo está muito lento, tudo, isto era, as medidas que foram penalizadoras para as farmácias, claramente penalizadoras para as farmácias, foram muito fáceis de implementar. E verificamos que há aqui um desequilíbrio total na forma como o compromisso foi implementado. Eu gostava de lembrar que este ano foi pela terceira vez aprovada aqui no Orçamento Geral do Estado a reposição das margens para os medicamentos. A terceira vez. Isto já esteve no Orçamento 2007, esteve no Orçamento 2008 e está agora no Orçamento 2009. O que é um facto é que, apesar de estar, e mais, e no ano 2008, até nem foi por proposta do Governo, foi por uma proposta direta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E o que se verifica é que tudo continua na mesma e nós vamos apresentar aqui a documentação dos prejuízos que essa medida nos traz. Por exemplo, unidose é uma medida que eu julgo que há um consenso muito alargado, que na sua implementação está ainda numa fase, eu diria, uma fase rudimentar. A questão da transferência de alguns medicamentos dos hospitais para as farmácias, como vamos ver, há um consenso alargado desde 2005, portanto aqui esse consenso, que aliás já teve um despacho na altura da senhora Secretária de Estado sobre esta matéria, é uma questão também que não tem tido andamento. Os protocolos terapêuticos, no fundo, está englobado na questão da melhoria da qualidade da prescrição médica, são coisas que também é evidente que não era para fazer tudo de um dia para o outro, mas pelo menos que houvessem 4, 5, 6 protocolos instituídos. Não se começou pelo primeiro. Depois, no artigo 21º do compromisso, lá está a tal prescrição, muito obrigado, a prescrição pela dominação comum internacional. Portanto, estas são, quanto a nós, as medidas que nós lamentamos não terem sido implementadas e que, obviamente, quando não são implementadas medidas estruturais, o controle da despesa com medicamentos aumenta. Isto é, como é sabido, as medidas que foram realizadas para conter a despesa foram medidas perfeitamente pontuais. Isto é, foram medidas baseadas no cliente, no principal cliente que representa 80% do consumo, decidir administrativamente uma baixa de preços. É evidente que isto pode funcionar durante um ano ou, o máximo, durante 2 anos, mas a tendência para zero nos preços dos medicamentos não é seguramente solução. E foi o que aconteceu, foi que no primeiro ano baixou-se 6%, para além de uma penalização dupla para o setor das farmácias, no segundo ano voltou-se a baixar 6%, e agora, no terceiro ano, baixam-se os genéricos em 30%. É evidente que esta política, e como eu vou explicar um pouco mais à frente, é uma política perfeitamente casual, de decisões arbitrárias, e que resultam do facto de durante 3 anos não se terem tomado medidas que constam do programa de governo e que são medidas fundamentais. A evolução da despesa, nós trazemos toda a documentação que eu vou aqui assim, em que me vou apoiar, nós depois no final deixaríamos a documentação a todos os senhores deputados. Portanto, a despesa com medicamentos tem estado controlada com estas medidas administrativas de redução de preços. No fundo, nós em 2008 vamos gastar sensivelmente o que gastámos em 2005. Portanto, em termos do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, em 2005 tínhamos gasto 1.424 milhões de euros, em 2008 vamos gastar 1.425 milhões de euros. Portanto, é rigorosamente o mesmo valor. O que significa, com as atualizações do Orçamento Geral do Estado, que não é seguramente na área do medicamento que o Ministério está a ter problemas com o orçamento. Sendo certo que houve uma transferência de despesa dos subsistemas para o Serviço Nacional de Saúde. Os subsistemas que em 2005 gastavam 392 milhões de euros, em 2008 vão gastar 357. Isto resulta de algumas negociações com entidades, como por exemplo os bancários e outras entidades. E por outro lado, talvez porque houve entidades que pioraram as suas condições de financiamento dos medicamentos e as pessoas tendo a hipótese de opção, no fundo, optaram pelo sistema mais favorável. Já não vou dizer que os subsistemas têm um sistema mais rigoroso de controle do receituário e que fazem com que haja aqui uma transferência para o Serviço Nacional de Saúde. Esta tendência foi uma tendência nestes 4 anos, inversa do que era habitual. Foi uma tendência inversa do que era habitual. Portanto, em termos, comparando 2007 sobre 2008, verificamos que o mercado cresceu 3,8% e o Serviço Nacional de Saúde cresceu a despesa 5,4% e as entidades cresceram 3,5%. Portanto, dá-me ideia que, sendo certo que este ano, e sobretudo nos últimos meses, tem havido um crescimento da despesa significativa, como é sabido, houve aqui um surto de gripe que teve aqui assim alguns aumentos no final do ano. Portanto, esta é no fundo a situação que nós gostaríamos de fazer relativamente à problemática do programa dos documentos fundamentais para o setor, programa de governo, compromisso para a saúde e, em realidade, julgamos que o setor do medicamento tem cumprido de forma muito satisfatória os compromissos e os objetivos que o governo tinha definido nesta matéria. A questão sobre a prescrição por DCI. Sobre esta matéria, nós trazemos aqui alguma documentação sobre a evolução do mercado no que respeita ao número de embalagens, dos genéricos, no que respeita ao número de embalagens e ao valor. Portanto, o mercado de genéricos em número de embalagens cresceu 15% e em valor cresceu 5,4%. Isto significa também que, para além de ter havido algum aumento do mercado de genéricos propriamente dito, o que acontece fundamentalmente é que há novas moléculas que ficaram sem patente e, portanto, houve novas moléculas que surgiram no mercado. É fundamentalmente as novas moléculas que estão a aumentar a cota dos medicamentos genéricos. Temos aqui uma série de elementos sobre esta matéria. Mas gostaríamos também de salientar e chamar a atenção dos seus deputados de alguma metodologia que está a ser implementada pela indústria farmacêutica e no fundo, aceite pelas entidades oficiais, fundamentalmente o Infarmed, que é, no fundo, a introdução de maquiagens, no fundo, dos medicamentos. Quer dizer, isto é, mudanças de dosagem, mudanças de tempo de absorção, o que faz com que rapidamente a indústria farmacêutica, e eu tenho aqui alguns exemplos, tenho o exemplo tenho três exemplos, em que a indústria farmacêutica, com esta metodologia, acompanhada de um marketing agressivo, consegue eliminar o efeito, que julgávamos que era o efeito positivo que poderia ter para os doentes, transferindo a prescrição médica da composição onde há genérico para a composição onde não há genérico. Temos aqui três ou quatro casos em que a absorção foi praticamente de 80% do mercado, da transição do mercado para num período extremamente curto, com uma agressividade muito grande. Deixamos também estes elementos que julgamos que serão do interesse, é portanto uma análise mais fina, mas que julgo que será positiva. Por outro lado, gostaria de referir uma questão que tem surgido ultimamente, que é o facto de novas moléculas, que são moléculas importantes, que são autorizadas pelo Infarmed, mas que depois, pelo facto dos laboratórios detentores das patentes meterem ações em Portugal, o Ministério da Economia não atribui preço, nem atribui comparticipação. Portanto, é uma situação que a própria Comissão Europeia já se manifestou contra esta atuação do governo português, mas o que é um facto é que existem um número importante de moléculas que têm significado, têm muito peso, que estão neste momento bloqueadas, e eu deixava aqui inclusivamente para efeitos genéricos, porque não têm preços atribuídos e não têm, portanto, a partir de não tendo preço, não têm comparticipação, portanto, não têm mercado, não é? Não podem ser lançados. Esta situação é uma situação que a própria Comissão, aliás, identificou Portugal como o país mais rígido na interpretação desta matéria, e estão neste momento 70 situações. É evidente, quando a indústria farmacêutica sente que esta atuação é suficiente para bloquear a atribuição do preço e da comparticipação, a indústria, de uma maneira geral, obviamente, tenta seguir este caminho. Na nossa ótica, ainda há aqui assim um potencial de poupança muito significativo. Aliás, nós julgo que mandámos o nosso estudo sobre o ponto da situação dos medicamentos genéricos. Há aqui um potencial da ordem dos 257 milhões de euros de poupança, se efetivamente os genéricos fossem dispensados em todas as situações. Uma situação final, um apontamento final.
É já final, não é? Só estou para depois darmos tempo aos grupos e o doutor pode incorporar mais informação nas respostas,
certo.
Está bem? Muito obrigada.
Doutora, muito obrigado. Uma informação adicional que eu gostava de referir é de que da necessidade da prescrição médica ser feita pelo princípio ativo. Hoje, o número de laboratórios de genéricos, eu deixo aqui uma lista dos nomes dos laboratórios, praticamente os laboratórios depois têm todas as mesmas moléculas. Isto faz com que seja insustentável a gestão dos estoques dos medicamentos genéricos. Como é sabido, nos hospitais, os hospitais o que fazem é, por princípio ativo, têm em princípio dois laboratórios fornecedores de cada molécula. Ora, as farmácias são obrigadas legalmente a terem mais de 100 moléculas iguais de, pelo menos, de 100 laboratórios. E isto é completamente insustentável. É insustentável para as farmácias, é insustentável para os próprios laboratórios. Agora, com esta redução de 30%, houve alguns laboratórios que fecharam a sua atividade em Portugal. E o que é que acontece? Não se responsabilizam pelos estoques que estão nas farmácias. Portanto, eu gostava de referir isto. Quer dizer, no fundo, estamos a falar de medicamentos que são equivalentes, que o Infarmed garante a bioequivalência. São medicamentos que nos hospitais são adquiridos por concurso público, aliás, como está previsto também no compromisso para a saúde, mas tendo em conta em que o enquadramento da prescrição o médico pode pôr ou o nome comercial ou o nome acrescentar com o laboratório produtor, é evidente que isto obriga as farmácias a ter os 100 princípios ativos dos 100 laboratórios. E isto é complicadíssimo, como calculam, e é um fator de que provocam dificuldades nas farmácias, rupturas de stock, e é uma situação que mais dia menos dia tem que ser resolvida, porque não é aceitável esta metodologia a funcionar aqui em Portugal. Doutora.
Muito obrigada, Soutor. Eu ia dar agora a palavra aos grupos parlamentares. Senhor Deputado Carlos Miranda, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Uma palavra de saudação muito especial ao Senhor Presidente e à equipa da direção da ANF. Há já bastante tempo que não nos visitavam. Culpa, sim, esta última vez eu penso que até achei, digamos, de alguma forma surpreendente. Depois percebi que havia da nossa parte da Comissão de Saúde algum desfazamento, mas penso que foi a primeira vez nos últimos anos em que eu estou nesta casa que não tivemos o contributo da ANF para o trabalho de preparação da discussão do orçamento na especialidade, onde estas coisas eram importantes, nomeadamente aquele aspecto caricato de ser o terceiro orçamento consequente a prever a reposição das margens de comercialização, quer nas farmácias, quer nos grossistas, e que, enfim, passa-se o ano e o governo do Partido Socialista esquece-se destas coisas, vende-se com outras, com certeza, de muito menos importância. A panorâmica em termos de balanço que o Sr. Presidente nos faz é por nós acompanhada praticamente diariamente. Há, no entanto, aqui três questões que eu gostaria que talvez devam merecer um pouco mais de cuidado e há um pouco mais de reflexão da nossa parte. Até porque estamos na última sessão legislativa, estamos mesmo no fim deste mandato, deste governo. E gostaríamos de deixar estas coisas também muito claras, no sentido, nomeadamente, de podermos, porque temos interpelações regimentais regulares com a Sra. Ministra da Saúde, e é fundamental confrontar a Sra. Ministra da Saúde com alguns compromissos assumidos pelo governo e pelo Ministério da Saúde, neste caso pelo Primeiro-Ministro. Compromisso para a saúde. E precisávamos saber rigorosamente quais são as medidas previstas no compromisso, os compromissos do compromisso da saúde, que estão, neste momento, por cumprir. De uma forma muito circunstanciada. A segunda questão prende-se com uma ilegalidade, prende-se com uma situação de ilegalidade que não alcançamos em toda a sua dimensão. Soubemos e tomámos conhecimento da baixa administrativa do preço dos medicamentos genéricos em 30%, o que significava, a nosso ver, que no enquadramento sistemático da nossa legislação em matéria de fixação de preços, de que os preços de referência dos grupos homogéneos deviam ser imediatamente revistos, de forma a que o preço de referência continuasse a corresponder ao preço do genérico mais caro dentro do grupo homogéneo. E efetivamente passaram-se 4 meses. A certa altura tivemos notícia do Sr. Secretário de Estado, que nos dizia que a partir de 1 de janeiro havia a revisão dos preços de referência, de forma a repor o equilíbrio que existia antes da descida administrativa do preço dos genéricos. O dia 1 de janeiro passou e, efetivamente, a ilegalidade mantém-se, e com certeza que isto foi já objeto também de reflexão por parte da Associação Nacional de Farmácias. Terceira questão, muito importante, para dar notícia a Vossas Excelências que o grupo parlamentar do PSD interpelou diretamente a Sra. Ministra da Saúde e interpelou diretamente o Presidente do IFARMED sobre a quantidade de medicamentos que estão suspensos no Ministério da Economia à espera da fixação de preços. O Sr. João Cordeiro diz-nos que são 70, na altura tínhamos ideia que eram mais.
70 processos.
70 processos.
Em tribunal, não significa...
Ah, não pendentes, eu tinha ideia de que seriam mais medicamentos...
Não tenho essa informação.
Que seria perto de uma centena de medicamentos a aguardar a sua fixação de preço no Ministério da Economia. A questão dos processos em tribunal, que dura há cerca de 5, 6 anos... Em impugnação das decisões do Infarmed de conceder as AIMs aos medicamentos genéricos quando as patentes caem, a notícia que temos é que estão praticamente todas resolvidas, ou seja, o Infarmed ganhou em toda a linha, no sentido de que não necessitava de aguardar, não é? Uma situação jurídica em torno da patente para poder autorizar a introdução no mercado de determinados medicamentos, mas, contrariando a posição do Infarmed, o Ministério da Economia tem um comportamento completamente diferente e respalda-se numa situação que, do ponto de vista da Comissão Europeia, é a todos os títulos ilegal. E, portanto, esse reflexo, gostaria que a Vossa Excelência se demorasse um pouco mais sobre esta questão. Depois, em relação àquelas nossas velhas bandeiras, que são da ANF, mas também são da Comissão de Saúde, de todos os grupos parlamentares, e recordo debates até promovidos pelo Partido Socialista sobre esta matéria, a determinação comum internacional e prescrição eletrónica. E uma coisa associada à outra, naturalmente. E esperamos que hoje, dia 14 de janeiro, da parte da tarde, às 15h15, o Sr. Primeiro-Ministro nos venha, efetivamente, anunciar, às 15h15, exatamente, nos venha anunciar a alteração nas comparticipações dos medicamentos, a reposição da legalidade no que diz respeito aos preços de referência, o alargamento da prescrição pela DCI e, finalmente, a prescrição eletrónica de medicamentos a nível nacional. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardino Soares, faz favor.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. João Cordeiro e a direção da ANF. Vamos ver o que é que o Primeiro-Ministro nos traz hoje. É um dia muito singular até para a ANF cá vir, não é? Mas, enfim, é melhor não alimentarmos demasiado as expectativas. Eu gostaria de dizer, em relação à intervenção do Dr. João Cordeiro, que, em relação aos itens não cumpridos do compromisso para a saúde, que a ANF está mais ou menos como a generalidade dos portugueses. Houve promessas e elas não foram cumpridas. O que também é uma, se me permitem o paralelismo, é mais uma prova da inserção das farmácias portuguesas na realidade social. Até nisto estão identificados com a generalidade da população. Bom, passando agora à frente, depois desta pequena graça, sobre as coisas concretas. A questão da margem dos medicamentos, das margens no preço dos medicamentos. O Sr. João Cordeiro disse bem que há três orçamentos que este artigo está previsto no orçamento, tem merecido o nosso voto favorável, mas eu queria questioná-lo sobre um facto que, enfim, pelo menos para mim, introduziu aqui alguma confusão. É que no Congresso da ANF, a senhora ministra avançou com a ideia de, deixe-me dizer assim, não sei se o termo será totalmente apropriado, da liberalização do estabelecimento das margens, desde que respeitado o preço de venda ao público. E pareceu-me que a ANF não estaria fechada a uma perspectiva neste sentido. Portanto, queria saber, de facto, qual é a perspectiva da ANF em relação a isto, que vantagens é que isto terá para a ANF e para os utentes, para o Serviço Nacional de Saúde, em geral, ou não. Isto é é bastante contraditório com o que vem no orçamento. No orçamento não é isso. É a reposição dos níveis anteriores. Portanto, nós tínhamos aqui um orçamento em discussão com uma determinada perspectiva, mas a senhora Ministra da Saúde já estava noutra fase, o que também é um sinal da forma como o governo do PS trata aqui o Orçamento de Estado e a Assembleia da República e de como este orçamento em particular tem muita falta de credibilidade e tem dados, valores e indicadores que não correspondem, todos sabemos, à realidade. Mas isso é, são outros problemas. Mas a minha questão em concreto era como é que a ANF vê esta ideia da liberalização e como é que ela pode ou não corresponder àquilo que é a reivindicação dos últimos anos da ANF em relação às marchas. Depois, quanto aos medicamentos que hoje são exclusivos de distribuição hospitalar e à proposta da ANF para a sua distribuição nas farmácias comunitárias, sabem que é uma das matérias em que, da parte do PCP, temos bastantes dúvidas e não acompanhamos essa proposta. Pensamos que, havendo necessidade de alguma descentralização, mesmo pesando a necessidade do cuidado que é preciso ter no tratamento destes medicamentos e na sua não vulgarização do ponto de vista da distribuição, que o Serviço Nacional de Saúde tem unidades mais próximas das populações, como os centros de saúde, que podem em primeira linha ser utilizadas, mas já agora gostaria de saber se o Governo viesse a avançar para esta perspectiva de distribuição de medicamentos, da SIDA, enfim, e outros, nas farmácias, qual seria a contrapartida que as farmácias entenderiam justa, não em termos de margem, porque o processo é diferente, bem sei que não é assim, mas em termos de taxa, de FII, pela prestação desse serviço, uma vez que teria, enfim, exigiria uma organização específica, uma resposta particular, e, portanto, seria importante saber qual seria o pagamento que seria justo para a ANF para esta distribuição. Depois, quanto às falsas novidades nos medicamentos, é uma questão muito séria, estou de acordo com as considerações aqui feitas. Significa a manutenção da prescrição nos medicamentos de marca, em muitas áreas onde ela poderia transitar, pelo menos em parte, para medicamentos genéricos. Penso que é muito negativo que continue a fazer-se esta... continue pela falta da qualidade na prescrição, que aliás está prevista na lei, foi uma proposta aliás do PCP que acabou por ser consagrada em lei já há umas legislaturas atrás, mas que não tem tido nenhum tipo de desenvolvimento, ou praticamente nenhum, é muito incipiente, mas de facto esta questão dos novos medicamentos, que de facto não são novos e que se destinam apenas a manter uma cota de mercado, é muito séria e significa sérios prejuízos para o Serviço Nacional de Saúde e também para os doentes. A questão do preço de referência. Quando o Governo baixou 30% dos genéricos, nós questionámos, na altura do orçamento, repetidamente o Governo, sobre esta questão do preço de referência não ter acompanhado esta baixa. Porquê? Porque isto se traduz, e o Governo confirmou, depois de algumas insistências, num benefício dos medicamentos de marca. Porque eles mantêm a prescrição. Isto é, a baixa do preço dos genéricos não se traduz, pelo menos com um automatismo grande, em transferência de prescrição para os medicamentos genéricos, não é? E, portanto, penso que se terá mantido, grosso modo, a cota de mercado, digamos, dos princípios ativos em que há medicamentos genéricos, e é só desses que estamos a falar, que se terá mantido, grosso modo, a cota de mercado dos medicamentos de marca dentro desses princípios ativos. O que significa que se impôs uma penalização no preço aos medicamentos, aos fabricantes de medicamentos genéricos, mantendo-se o preço e a margem dos fabricantes de medicamentos de marca dentro dos princípios ativos onde existem os genéricos. Bom, esta era uma situação de injustiça relativa, digamos assim, que o Governo reconheceu. O Governo justificou isto com o facto de não ter sido possível ao Governo fazer a adaptação, o cálculo do preço de referência para a nova realidade. Enfim, se o Governo não foi capaz de o fazer, não sei quem será, mas enfim, foi esta a explicação dada. E depois, é evidente, e o Governo anunciou, como disse aqui o Sr. Deputado Carlos Miranda, foi a uma pergunta do PCP que essa resposta foi dada, que a 1 de janeiro se faria então a atualização do preço de referência. Há hoje já notícias de que isso poderá ser adiado para abril. De toda a forma, essa diminuição do preço de referência, não sendo acompanhada por uma transferência substancial da prescrição para medicamentos genéricos, vai significar um enorme acréscimo no encargo dos utentes. Porque vamos ter, por hipótese, um medicamento que tem preço de venda ao público de 20 euros, medicamento de marca, e que hoje é comparticipado em, por exemplo, se for do escalão dos 67%, em 67% do preço do genérico mais caro, baixando este preço de referência para o que atualmente é o genérico mais caro, uma vez que os genéricos baixaram 30%, vai haver uma diminuição de comparticipação de 30% no medicamento de marca, o que é um acréscimo substancial nos gastos com medicamentos. É evidente, os utentes, é evidente que nós desejamos que é vantajoso, em termos abstratos, uma baixa do preço dos genéricos. Nós temos os genéricos com preços altos comparativamente com outros países da União Europeia. E é evidente que tem lógica que, havendo preço de referência, que é uma coisa que contestamos, mas havendo preço de referência, que ele mantenha a mesma lógica que até aqui tem sido seguida. Mas isto só funciona com benefício para os utentes se houver mecanismos que obriguem uma maior transferência da prescrição para os genéricos. Porque senão, tudo o que é hoje prescrito para os medicamentos de marca vai significar um brutal acréscimo dos custos para os utentes. E essa questão, penso que, que está em cima da mesa, e é provavelmente um acréscimo maior do que os 95 milhões de euros que o Infarmed estima que entre 2005 e 2007 foram o acréscimo do custo dos medicamentos para os utentes com as medidas tomadas pelo Governo do Partido Socialista. Última questão, a questão do Ministério da Economia, da fixação de preço dos genéricos. Bom, trata-se de uma situação inaceitável, porque nós não podemos aceitar que a indústria tenha um canal mais favorável para impor a sua política em relação à comercialização de medicamentos. E que se a entidade competente no nosso país para autorizar a sua introdução no mercado é o Infarmed, não pode depois essa sua competência ser derrogada porque administrativamente não é estabelecido o preço para o medicamento. Isso é totalmente inaceitável. E é um benefício claro e direto da indústria farmacêutica, designadamente multinacional, que, grosso modo, fabrica os medicamentos de marca. E insere-se certamente em longas disputas, mesmo ao nível da União Europeia, para que a questão dos medicamentos se centre na Direção-Geral da Indústria em vez de na área da saúde, o que é, aliás, do ponto de vista da filosofia de saúde, completamente contrário ao que devemos considerar como adequado, uma vez que os medicamentos são um instrumento fundamental de uma política de saúde, certamente têm implicações e muito elevadas do ponto de vista económico, industrial e tudo mais, mas são um instrumento da saúde e é esse que deve ser o que critério que predomina nesta matéria, que o nosso Governo não aplica na prática e o Ministério da Saúde não tem força para fazer vingar junto do Ministério da Economia e do Governo em geral.
Muito bem. Senhor Deputado Jorge Almeida, do PS, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Senhora Doutor João Cordeiro e na sua pessoa restantes elementos da delegação. Muito obrigado pela vossa presença e é com muito gosto que nós recebemos o Sr. Doutor na sua qualidade Presidente da ANF e é com muito gosto que interagimos e trocamos impressões.
E os restantes membros da direção, se não se importa, Sr. Doutor Jorge Almeida, porque é uma comissão paritária, que é raro.
As palavras que vou dirigir objetivamente...
Mas devia ser maioritária das senhoras, porque o nosso setor, 75% são senhoras. Aqui a senhora está à vontade no nosso setor.
As palavras que vou dirigir falas objetivamente ao Sr. Presidente, naturalmente. Se suscitarem questões, portanto, naturalmente, depois os restantes elementos darão a sua colaboração. Bom, mas vamos à matéria. Nós já recebemos, e tive gosto, noutras alturas, em poder interagir com o Sr. Presidente e colocar-lhe algumas questões. E há uma questão que eu, efetivamente, lhe queria colocar mais uma vez. Não direi mais uma vez, mas é uma questão de uma matéria que nós já aqui tratámos. Mas eu deixá-la aí para o final da minha intervenção. Antes de mais, dizer-lhe que, naturalmente, a problemática do medicamento e da política do medicamento, como o Sr. Doutor sabe, melhor do que nós, melhor do que eu, é uma problemática muito complexa. Estão em jogo interesses de fabricantes, de depositários ou de do setor da distribuição, os interesses legítimos de todos estes agentes económicos, os interesses das farmácias, mas há um interesse que o poder político naturalmente também tem que ser muito sensível, que é o interesse do público, o interesse do cidadão, o interesse do consumidor. E não há dúvida que esgrimir e criar os equilíbrios para uma política de medicamento que seja de sustentabilidade aos diversos agentes económicos e que proteja a bolsa do consumidor, o alvo final, o centro de todas as nossas atenções, políticos e também agentes económicos, é de facto às vezes difícil e tem alguma complexidade. Mas é bom que tenhamos, e eu queria salientar isto, uma organização forte, tecnicamente forte, socialmente forte, e portanto uma grande organização, porque é assim que na democracia e no, enfim, e quando esgrimimos as melhores soluções, é que têm que ser soluções repartidas aos agentes económicos e têm que ser soluções justas e adaptadas ao consumidor final, que é o nosso alvo, o alvo principal de um Serviço Nacional de Saúde e dos diversos agentes económicos. Eu gostaria de comentar, passo a expressão, vai-me provar algum comentário que vou fazer relativamente a algumas questões que o senhor doutor colocou, e queria começar pela questão do DCI. E é uma questão que, com alguma regularidade e com alguma repetição, cria também entre os diversos grupos parlamentares o debate e o contraditório. Às vezes melhor conduzido, outras vezes nem por isso, mas vamos ser claros. É um compromisso do Governo. O Partido Socialista defende o DCI, a designação como internacional. Mas vamos ser claros e vamos ser precisos. O Sr. vai-me desculpar, mas a experiência de Porto Alegre... Sr. há neste momento distritos no nosso país em que os cuidados de saúde primários, à exceção de alguns consultórios privados, naturalmente, têm 100% de prescrição eletrónica. Dar-lhe já vários distritos. Conheço muito bem 100% de prescrição eletrónica. Bom, a questão não é a prescrição eletrónica. E agora gostaria que os seus deputados dos restantes partidos acompanhassem o meu raciocínio. A questão não é a prescrição eletrónica. Ela está a abranger, muito brevemente, a totalidade do país. A questão da designação como internacional prende-se com uma questão. Ela sai da prescrição eletrónica. A questão é saber se o farmacêutico pode ou não pode alterar um medicamento que foi prescrito pelo médico que saiu na prescrição eletrónica. O produto, designação como internacional, é acrescentado à frente o nome do fabricante. Legítimo ou ilegítimo, sai, é legítimo, sair o nome do fabricante. A questão está em saber se o médico pode ou não pode cruzar e, portanto, travar a possibilidade da substituição. Esta é a matéria. E o Sr. Cordeiro acompanha o meu raciocínio. A questão é saber se o farmacêutico pode substituir ou não o medicamento. O médico pode ou não pode travar a receita. A questão é esta, Sr. Deputado. Não vale a pena falarmos em prescrição eletrónica, andamos aqui a descentrar o problema. A prescrição eletrónica é uma realidade no nosso país, com a designação como internacional. Portanto, centremos a questão naquilo que é essencial, Sr. Deputado. Desculpe, estou-me a referir ao Sr. Dr. João Cordeiro. E a questão essencial é essa. É se o farmacêutico pode ou não, ou deve ou não substituir aquilo que foi prescrito pelo clínico. Esta é que é a questão de fundo. A questão é o ponto crítico. E podemos, isto foi resolvido aqui há uns anos atrás, mas podemos retomar esta reflexão. A transferência de alguns medicamentos dos hospitais para as farmácias. Eu gostaria de sublinhar também que, se isto é possível em algumas moléculas, é possível em todas as moléculas, mas há determinadas formas medicamentosas relativamente aos quais será imprevidente fazer esta transferência. Por razões clínicas, acima de tudo, e portanto há que ser muito cuidadoso. Mas nós também entendemos, e eu também entendo, que é possível fazer algumas transferências. E acho que é um caminho a ser trilhado, mas com muita moderação e muita ponderação. A decisão do abaixamento administrativo dos medicamentos, sem dúvida, penalizadora para as farmácias. 6% do medicamento, há de facto uma penalização que o setor do retalho sofreu. Há agora esta nova medida relativamente aos genéricos. Mas na tal questão dos diversos agentes e da problemática, toda esta problemática, há uma questão que também é bom que nós aqui assumamos, é que isto é e pode ser um grande benefício para os utentes. Há uma penalização e a preocupação do poder político deve ser, efetivamente, a criação da sustentabilidade económica deste agente económico importantíssimo que é o retalho. Mas há que criar os equilíbrios, doutor. Nós pensamos que querem preços de referência, onde nós temos 32% dos medicamentos em valor estão acima dos preços de referência. Os mecanismos também têm a sua complexidade. Quando um produto é lançado no mercado, ele é lançado com o tal preço de referência, há uma evolução no mercado europeu, há uma evolução no mercado nacional, e a resultante de tudo isto é, por vezes, uma gestão também complexa. Porque há mecanismos, entretanto, que não são, os ajustamentos não são feitos atempadamente, e temos neste momento 67% dos medicamentos abaixo do preço de referência, mas temos 32,8% de medicamentos acima do preço de referência. E este é de facto um elemento importante, e portanto que condiciona depois, até condiciona mesmo os genéricos. Portanto, é um elemento importante cujo caminho só pode ser e deve ser imprescindivelmente a correção deste elemento. E tal como o abaixamento de preços genéricos, o senhor vai-me desculpar, mas não é à custa das novas moléculas que nós temos esta decalagem entre o valor e o preço. Nós desde 2004, claramente, os indicadores estatísticos nos dizem a decalagem de valor dos medicamentos genéricos vendidos e o volume dos medicamentos genéricos em unidades, em embalagens. E esta decalagem existe desde sempre. Não é as novas moléculas. Esta decalagem existe e nós temos os preços de medicamentos genéricos mais caros em comparação com os nossos parceiros europeus. E esta é uma das razões porque administrativamente tem toda a lógica haver agora um ajustamento. E o ajustamento é, mais uma vez, uma forma administrativa que custa, é penalizadora, sem dúvida, mas é beneficiadora, é benéfica para o utente, que é o abaixamento administrativo que, mais uma vez, o Governo teve que deitar mão. Sobre a questão dos... Eu divirjo ligeiramente relativamente aos meus colegas da oposição, a questão das novas moléculas dos genéricos. Não, tenho muitas dúvidas se um processo em tribunal que ainda está em tramitação, ainda não está concluído, pode levar algum governo, algum ministério. O Infarmed sim, mas o Ministério da Economia não. Não, quer dizer, há um processo que ainda não está concluído. E, naturalmente, qualquer governo precisa de ter os dados todos que resultam de um processo concluído em tribunal. É uma situação com algum melindre. Efetivamente, está a ser usada por esses laboratórios. Está a ser usada porque nós também temos que assumir, naturalmente, nós temos um processo judicial, administrativo, extremamente demorado e, portanto, e que está a ser aproveitado, naturalmente, por alguns agentes económicos fabricantes de medicamentos, porque assim são 4, 5, 6, 7 anos em que se ganha, através da morosidade e o medicamento, a nova molécula de genéricos, não é lançada no mercado. Mas estará aí o exílios da questão e não propriamente no Ministério da Economia ou no Infarmed. Parece-me claro que o Ministério terá que ver resolvida a questão judicial primeiro, para depois efetivamente poder homologar um preço. A questão que eu queria colocar ao Sr. Doutor prende-se com uma matéria que é da unidade. O meu partido, eu próprio, acredito na unidose e considero que é um caminho fundamental, imprescindível para um país como o nosso, por N razões que não vale a pena escalpelizar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque uma das vezes que o Sr. esteve connosco falou inclusivamente que tinha dados técnicos, estaria em estudo uma solução que pudesse conferir à unidose segurança e também a possibilidade de a unidose ser passível de uma leitura eletrónica que tinha a ver com o lote, com o código de barras, etc. Uma das razões porque a indústria farmacêutica resiste, ou pelo menos legitimamente contesta a questão da evolução para a unidose, são questões que têm a ver com toda a logística técnica e também, naturalmente, argumentários que têm a ver com a segurança, porque tem que estar absolutamente garantida, não só a segurança, mas também a lógica, a logística e a garantia de um processo eletrónico fiável. Eu gostaria de perguntar ao Sr. porque pelo menos deixou uma ideia que há 2 anos, quando cá esteve, de conhecer, ou por não estar em estudo, a possibilidade desta apresentação unidose atingir esses 2 desiderados, a segurança, por um lado, e a fiabilidade eletrónica. Gostaria que o Sr. se pudesse pronunciar sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Almeida. Eu queria recordar que me pediram para a reunião ser breve e que os senhores deputados não têm feito o possível por poupar muito tempo. Deverão lendo, Sr. Deputado Jorge Almeida. Sra. Deputada Teresa Queiro, eu já agradeci e referenciei o facto de me ter representado na recepção da petição. Não sei se pretende neste momento usar da palavra para colocar alguma questão ou se não pretende fazê-lo. O Sr. Presidente vai responder agora. Dávamos a possibilidade à Sra. Doutora Teresa Queiro, no fim das respostas, se quisesse esclarecer alguma coisa. Os colegas estão com certeza de acordo. Sr. Doutor, então a palavra para responder, pedindo-lhe sua capacidade, que se esmerasse na sua capacidade de síntese, que eu sei que é grande. Faz favor. Sra.
Doutora, pois, mas estão aqui postas questões que são importantíssimas e que, obviamente, é pena...
Sr. Presidente, posso um momento passar à mesa? Há uma segunda volta?
Não há uma segunda volta, é princípio. Só que a Sra. Deputada Teresa Queiro esteve em representação da Comissão a receber uma petição e não tendo podido incorporar-se atempadamente na reunião e não sabendo as questões que já foram colocadas, o que retirará pelas respostas, lhe deve ser conferida essa possibilidade. Mas, Sr. Deputado, queria...
duas perguntas simples, não faço comentários. Então, se for possível fazer essas duas perguntas...
Talvez, então, fazê-las já e o mais depressa possível, Sr. Deputado, se faz favor.
São as seguintes. Há uma ideia de que o setor farmacêutico é um setor, diria, altamente rentável, gerador de grandes lucros, que quem tem farmácias está rico, e isto preocupa-me no seguinte sentido. É que eu tenho uma informação de que, e gostaria que se abordasse, se soubesse, de que este setor poderá passar por alguma crise. De que algumas multinacionais querem sair do país, de que haverá um desemprego, que já está a existir neste momento, desemprego no setor farmacêutico, e portanto a questão era se poderia abordar, do ponto de vista mais lato, se tem indícios nesse sentido, de que algumas das multinacionais poderão mesmo sair, com prejuízo naturalmente para o setor da saúde, e se porventura também é previsível ou não desemprego nesta área. Bem compreendemos todas as políticas, mas no quadro atual, penso que isto também é importante para os deputados terem essa noção e não ficarem com a noção de facto que o setor farmacêutico é um setor em grande expansão, gerador de grandes lucros, quando, pelos vistos, assim também não o é. E, portanto, gostaria que abordasse essa questão, se for possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, agora a palavra ao Sr. Dr. João Cordeiro para responder. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. É evidente que hoje há a questão do Sr. Primeiro-Ministro que vem hoje aqui ao Parlamento. Se nós estamos disponíveis para alguma, se entenderem posteriormente termos outro contacto, da nossa parte estamos completamente disponíveis. Baixa de preços dos medicamentos genéricos, preço de referência devia ser imediatamente revisto. É evidente que a resposta está em cima da mesa e já foi dada ali pelo Dr. Bernardino Soares. Isto é, na nossa ótica, tudo isto foi tratado em cima dos joelhos. Quer dizer, é a situação. Isto é, o mês de setembro, a despesa com medicamentos teve um crescimento inesperado, inesperado. E o Governo, concretamente o Ministério da Saúde, tomou medidas, como habitualmente, pontuais. Para nós foi uma surpresa total. E essas medidas foi baseado em determinadas avaliações, como sejam aquelas de que a relação entre o volume e o preço dos medicamentos em Portugal está invertida relativamente aos países europeus, sem se tomar em linha de conta que a dimensão das embalagens. O que temos que fazer é fazer a análise do preço por unidade de toma. Agora, se estamos a comparar embalagens com 20 comprimidos com embalagens com 60, como as que existem cá em Portugal, estamos a falar quase sempre em medicamentos, em princípios ativos para doenças crónicas e, portanto, que justifica até a embalagem de 60. Portanto, temos que ver como é que se faz essa análise e não embarcar assim numa análise em decisões pontuais. Portanto, a nossa ótica é que foi tomada uma decisão precipitada, que eu, aliás, irei abordar depois na questão da metodologia de preços, e que fez com que depois de anunciada essa decisão, o Governo estivesse, aliás, o primeiro alerta até foi por parte da Associação, chamando a atenção que se os preços de referência baixavam, obviamente que os doentes nos medicamentos de marca iam pagar muito mais. Portanto, na nossa ótica, consideramos que foi bom, foi uma boa notícia, o ter sido adiada a medida para agora, para abril ou para maio. Agora, o que nós lamentamos, é termos sido informados no dia 31 de dezembro desta decisão, quando devia ter sido tomada legalmente 15 dias antes, até o dia 15 de dezembro. É que nós temos que atualizar os fecheiros das 2.700 farmácias. Quer dizer, não é uma decisão do Ministro. Nós soubemos esta decisão no dia 31 de dezembro, por volta das 12 horas da tarde. Mas, no fundo, a situação resolveu-se e no dia 1 de janeiro as coisas estavam todas nas farmácias com os fecheiros atualizados, porque se trabalhou durante a noite, no fundo trabalhou-se durante a noite. A questão do bloqueio do Ministério da Economia aos genéricos, é evidente que isto já foi aqui focado. Se a solução do Governo, que eu não acredito que seja, for a de aguardar as decisões dos tribunais, os doentes vão pagar uma fatura muito negativa. No fundo é isto. Eu acho é que, na minha opinião, o Governo não se pode imiscuir em problemas entre laboratórios, que é o que está aqui a acontecer. Quer dizer, e não podem ser conflitos entre os laboratórios, o Governo não pode tomar parte. O Governo tem que agir no tal interesse dos doentes. E eu aqui acho que o interesse dos doentes é perfeitamente óbvio. Portanto, mais há suporte comunitário. Nós somos o país em que tem mais situações destas, porque obviamente a indústria, a partir da altura que sentiu que com esta atuação põe o Ministério da Economia em sentido, bloqueia a decisão do Ministério, obviamente que todo o laboratório agora vai seguir esta estratégia, que aliás foi definida por conjuntamente pela Apifarma e por um bom laboratório, por um bom escritório de advogados. Portanto, na nossa ótica, não há razão nenhuma para que o Governo não tome decisões, que são as decisões que interessam à população portuguesa e que deixam o conflito para os laboratórios. No fundo, é o que se passa na maior parte dos países. Relativamente ao Dr. Bernardino Soares, a questão da liberalização das margens do anúncio da Sra. Ministra da Saúde. O que se passa aqui assim, e eu entraria agora num ponto que eu trazia aqui assim, é que se é a questão da metodologia de preços. O problema é que quando se começou, e nós temos tido uma série de reuniões técnicas com a saúde, com a economia, quando se começou a fazer uma análise profunda sobre a metodologia de preços, verificou-se que a metodologia de preços era completamente indefensável. Quer dizer, esta metodologia de preços permite tudo e mais alguma coisa, sempre num aspecto legal. As exceções são mais do que muitas, basta ler a legislação. A legislação é de uma complexidade brutal. Brutal. Injustificável. E, portanto, e eu vou-vos dar aqui assim alguns exemplos, possivelmente até mais recordar situações verificadas. Eu não sei se recordam que num determinado momento saiu uma legislação em que os laboratórios, que foi uma legislação que beneficiou à posteriori, isto é, os laboratórios que tinham feito investigação acima de 5 milhões de euros, tinham direito, os preços não baixavam. Os preços não baixavam. Quer dizer, isto sai num determinado ano um laboratório, uma legislação que beneficia os laboratórios que no ano anterior tinham feito investigação em Portugal. Pronto, logo isto, porque é evidente que qualquer multinacional faz uma investigação muito superior a 5 milhões de euros. Isto, no fundo, verificou-se depois que era uma medida para beneficiar claramente um laboratório. Um laboratório. E esta medida, isto nunca tinha sido analisado, nunca tinha sido presente à Apifarma, à Associação das Farmácias. E no fundo, eu gostava de referir o seguinte, é que este benefício significou um benefício ao laboratório. Todos sabemos, eu vou dizer o nome do laboratório, eu aliás tenho ótimas relações com o laboratório, mas a situação é esta. Significou 11,3 milhões de euros até julho de 2008. Bial, Laboratório Bial. Bem, a situação, depois, agora, há pouco tempo, isto é, em junho deste ano, baseada no enquadramento legal, baseado no, na legislação, há aqui um aumento extraordinário de preços dos medicamentos. E nesse aumento extraordinário, estamos a falar de 4 laboratórios, o Bial saiu-lhe novamente a sorte grande, quer dizer, isto é, saiu-lhe mais 5,1 milhões de euros de benefício. Num aumento que resulta, depois o problema mais complicado é este, é que não são definidos os critérios. Quer dizer, ninguém sabe os critérios. O problema é que surgem estas decisões sem se saber como. E portanto, eu vou aqui referir-vos a algumas situações. E articulando com a baixa de preços dos genéricos. É que nestes aumentos extraordinários houve medicamentos que fazem parte de grupos homogéneos, isto é, onde já há genéricos. O Sr. Secretário de Estado, eu li as declarações no livro oficial da Assembleia, veio dizer que havia o risco de problemas de saúde pública, porque se os laboratórios deixassem de produzir esses medicamentos, havia problemas de saúde pública. Ora, estamos a falar de medicamentos que fazem parte de grupos homogéneos. Eu vou-vos dar aqui uns exemplos de preços, das diferentes de preço. Clavamox, medicamento que se vende bastante. O Clavamox, que tinha um preço de 9 euros, passou, por esta decisão arbitrária, na minha lógica, para 10,80. O Clavamox da Sandoz, o genérico da Sandoz, produto suíço, Sandoz é Novartis, custava 5,03. Como tinha 3 cêntimos acima daquele plafond que o governo isentou abaixo dos 3%, passou para 4,23. Portanto, isto hoje, no mercado, hoje, o Clavamox está a ser vendido a 10,80. E o produto da Sandoz está a ser vendido a 4,23. Estes exemplos, aliás, existem. Eu deixo essa documentação, mas eu trago aqui mais alguns exemplos sobre esta matéria. Isto para referir o quê? Foi muito fácil. Eu, como cálculo, não tenho nada a ver com a Sandoz, nem tenho nada a ver com o Bial. Eu apenas analiso os documentos. E temos aqui mais uma série de documentos. Mas vejam a situação do que se passa aqui em Portugal. Nós temos estes medicamentos que são de um determinado laboratório, de uma multinacional, que por acaso são feitos todos no mesmo sítio. É tudo feito em Inglaterra. E depois os preços nos países de referência, em Espanha, França, Itália e Grécia têm diferenças abismais. Quer dizer, diferenças perfeitamente abismais. Eu deixo-vos as fotocópias desta situação. Não vou aqui referir. Portanto, em Portugal custa 28, 27. Em Espanha, em Portugal custa quanto? Eu não tenho aqui o preço em Portugal. Em Portugal custa 34,85. Noutros países 28,57, noutros países 20,25, noutro país 34. Portanto, os mesmos medicamentos feitos no mesmo local, feitos na mesma fábrica, têm preços significativamente diferentes. Mas, sendo certo, estamos a falar de preço PVP, sendo certo que em alguns países não têm IVA, as margens da distribuição são francamente mais baixas em Portugal, o que significa que o preço da indústria é muito mais elevado. Depois temos aqui também produtos, eu trouxe aqui alguns produtos líderes, o Zocor. Para além, eu não vou o Xanax, eu vou deixar esta documentação aos grupos parlamentares. Isto foram, aliás, exemplos que nós levámos junto do Governo para concluir o seguinte. A metodologia de preços, efetivamente, não fazia sentido nenhum, porque as exceções eram tantas. O poder discricionário exercido também era de tal forma, aliás, basta ler a legislação, que o Governo optou, e bem, quanto a mim, de fazer aqui uma situação nova. Qual é a situação? É adotar um enquadramento para a fixação do PVP, portanto, é que no fundo a metodologia é a mesma, vai-se buscar o preço de Espanha, França, Itália e Grécia, que são os países, porque é que são estes países? São os países que têm os preços mais baixos, são os países do sul da Europa. Retiram, obviamente, o IVA, o valor acrescentado, e tudo é comparado com o preço de venda ao público. Okay? Sendo certo que os medicamentos que têm que baixar, vão baixar. Vão baixar, e bem. E há medicamentos que vão baixar significativamente. Os que vão aumentar até um determinado plafon este ano, e no próximo ano irão aumentando gradualmente para a metodologia de preços. Eu acho que, até porque, entretanto, a tendência também é para alguma baixa de outros medicamentos, com a entrada de genéricos, etc., os próprios produtos de baixa de marca têm tendência para reduzir, e, portanto, eu julgo que foi, no fundo, mantida uma metodologia, mas que trata de forma equilibrada todos os parceiros, que era o que não acontecia com a metodologia anterior, para além das exceções. Portanto, nós temos estado em negociações, sabemos que esta metodologia, que eu espero que seja apresentada, não sei se o Sr. Primeiro-Ministro irá abordar esta questão, mas que, na nossa ótica, teve um consenso generalizado da própria Apifarma, da Associação, do Ministério da Economia e julgo do Ministério da Saúde. Portanto, é uma metodologia que nós esperamos que seja implementada. Na nossa ótica, é uma metodologia que não vai prejudicar os doentes, na medida que os aumentos vão ser aumentos controlados, e vai beneficiar na medida que há um número significativo de medicamentos que vão baixar, e acaba-se de vez com estas situações de exceção, que é o pior que pode acontecer nesta matéria. Portanto, eu julgo que respondi ao Sr. Deputado sobre este assunto. Os estudos, eu não sei, eu estou disponível para qualquer informação adicional, não estou a tentar não responder nada sobre esta matéria. Os impactos que nós fizemos sobre a metodologia de preços é um impacto que não vai penalizar, quer dizer, vai penalizar se um determinado doente está a tomar um medicamento que sobe 15%, aí esse vai ser penalizado, mas tem depois, o mercado vai ser neutro, a decisão vai ser neutra para o mercado. Transferência de medicamentos dos hospitais para as farmácias. É evidente que nós temos a noção, e vários senhores deputados nos puseram este problema, nós temos a noção que isto é uma matéria que tem que ser ponderada, tem que ser muito equilibrada, estamos perfeitamente de acordo e que não é uma decisão que possa ser tomada assim de um momento para o outro. Agora, nós o que pretendemos é que sejam definidos os protocolos de atuação consoante os determinados grupos terapêuticos e que esses protocolos sejam rigorosamente cumpridos, quer no caso da farmácia, quer no caso do hospital. É esta a situação que nós não aceitamos, que pelo facto da distribuição ser pela farmácia, haja risco para o doente, haja degradação de qualquer tipo de indicador. Não aceitamos isso. Nós queremos é saber quais são os indicadores que o governo define, e bem, mas que esse indicador seja quer para o hospital, quer para o setor privado. Portanto, o que eu referi é que isto é um assunto que já está em agenda há vários anos. Foi estabelecido, e foi isto que eu referi, e deixo aqui assim, um consenso alargado, praticamente com todas as entidades, com os vários organismos, a Apifarma, a Ordem dos Médicos, etc. E, portanto, é esse consenso que nós consideramos que era importante começar a ser implementado, até para se ganhar alguma experiência, como é que as coisas, sendo certo que a decisão do doente ir à farmácia ou ao hospital deve ser sempre do doente. O doente é que deve ter o poder da decisão de se quer ir ao hospital ou se quer ir à farmácia. Portanto, no fundo é isto. Todos os indicadores devem ser os mesmos, independentemente de ser na farmácia ou ser no hospital. Relativamente à questão dos custos para as farmácias, a nossa ótica é o seguinte: é evidente que estamos a falar de medicamentos caros e que não se pode praticar uma metodologia de preços normal. Portanto, nós temos uma situação de, o que propomos ao Ministério é uma percentagem sobre o preço dos medicamentos. Não sei se tens presente a percentagem, foi de 6. Portanto, propusemos ao Ministério da Saúde 6% sobre o preço, como margem, e depois um FII profissional baseado nas exigências do protocolo que nos for solicitado. Portanto, é esta a metodologia. Temos duas componentes: 6% sobre o PVP. Isto não está tratado, mas foi a nossa proposta. 6% sobre o PVP e um FII profissional, dependendo esse FII das responsabilidades que são atribuídas ao setor das farmácias. Portanto, eu sobre a questão do protocolo, do benefício dos medicamentos de marca sobre aquela questão dos... julgo que já respondi também ao Sr. Deputado. Se o preço de referência baixasse, os doentes iam pagar mais nos medicamentos de marca. Relativamente ao Sr. Deputado Jorge Almeida, nós estamos perfeitamente de acordo que tem que ser o Estado, o Governo, a defender o interesse público, e é nessa situação que nós entendemos que a prescrição por DCI é fundamental. O Partido Socialista defende o DCI, ótimo. De qualquer das maneiras, o que eu gostava de referir é que no compromisso para a saúde foi claramente definido as regras do fornecimento, isto é, a farmácia teria que fornecer um medicamento genérico mais barato que tivesse na farmácia. O que eu gostava aqui de referir é o seguinte, e que isto é o ponto fundamental de partida. Julgo que o Sr. é médico e, portanto, é o ponto fundamental de partida. Que é o seguinte, o Sr. diz assim...
É familiar.
Ok. O problema fundamental é o seguinte. Se fosse hospitalar, também era mais fácil esta conversa, porque é o que se passa nos hospitais. O Sr. refere aqui assim, se é possível que o farmacêutico substitua o medicamento prescrito pelo médico. O problema que está aqui é que, quanto a mim, não há substituição nenhuma. O médico, isso não está em discussão, deve, obviamente, ter toda a liberdade para fazer o seu diagnóstico, através dos meios, da forma como entender. Deve selecionar os princípios ativos, as dosagens, tudo. Agora, ter o poder de uma única pessoa ter a decisão integral sobre esta matéria, nós pomos em causa. Acho que deve ser uma responsabilidade repartida. E como o Sr. sabe, em qualquer livro de farmacologia não estão marcas comerciais, o que estão são princípios ativos. Portanto, há uma exigência e um ponto de partida para a qual nos temos que entender nesta matéria. É que, se o Sr. me diz que o médico prescreve uma amoxicilina com ácido clavulâmico numa determinada dosagem, numa determinada forma farmacêutica, e o fornecer um medicamento A ou um medicamento B do laboratório A, do laboratório B, isto é uma substituição, o setor, eu estou completamente em desacordo consigo. Okay? Sendo certo, inclusivamente, que cabe ao Estado os estudos sobre a bioequivalência dos medicamentos. Portanto, nós, no fundo, não estamos aqui a reivindicar nada de extraordinário, estamos, no fundo, a defender que a metodologia que hoje existe nos hospitais seja uma metodologia posta em prática nas farmácias. Sendo certo que nós estamos disponíveis a dar a informação de envio de quando é que o doente levantou aqueles medicamentos, que é uma informação que julgo que lhe é muito útil, e qual foi o medicamento de que laboratório foi fornecido. Okay? Há aqui também uma confusão, que é sobre a receita eletrónica. É mesmo uma grande confusão. Porque há quem, naturalmente, até, eu não sei se é por ignorância, se é por razões políticas, diga que receita eletrónica é o facto do computador emitir a receita médica. Okay? Bem, não é isso que nós falamos de receita eletrónica. O que nós falamos de receita eletrónica é, como aconteceu em Porto Alegre, a receita circular eletronicamente. Okay? Isto é, o hospital, o centro de saúde emite a receita, não há documento, não há papel, né? Pode haver um papel relativamente à posologia que exato, o próprio apontador sobre a posologia, de resto, tudo funciona eletronicamente, isto é, no momento em que o médico acaba a receita, o Serviço Nacional de Saúde, a ARS, sabe que aquele médico gerou uma receita com aqueles medicamentos com determinado custo. A partir daí a receita circula, o doente vai à farmácia que quiser, chega lá, identifica-se, o receituário que está pendente, está disponível na farmácia, é levantado ou não é levantado, mas a receita pode ter três medicamentos, ele pode enviar uma hoje numa farmácia, outra noutra farmácia amanhã, porque há um server centralizado onde está esta informação. Portanto, é disto que estamos a falar, de receita eletrónica, em que depois o controle do receituário é automático, nem é preciso gastarem-se os milhões de euros em sistemas de controle manual de receituário. Há tempos ouvi, publicado no Diário da República, um concurso público para o controle do receituário, para cima de 100 milhões, eu não sei se são 100, se são 200 milhões, de controle do receituário, não era só das farmácias, era também de todo o sistema. Portanto, consultor, tudo bem. Certo. Quer dizer,
Senhor deputado, não íamos entrar agora, está bem? Não íamos entrar agora em novas intervenções, sob pena de daqui a bocadinho o Primeiro-Ministro não ter nenhum deputado da Comissão de Saúde no debate.
A realidade é que o potencial dos medicamentos genéricos neste momento é utilizado a cerca de 40%. Portanto, alguma coisa está mal nesta matéria e independentemente do médico, da forma como o médico prescreve, no fundo o que nós necessitamos é de uma clarificação do Governo como é que o farmacêutico deve dispensar. Sendo certo que eu não considero uma substituição da receita médica ou uma alteração da receita médica, essa é a posição da Ordem dos Médicos, como sabe, de que o facto de se dar do laboratório A ou do laboratório B é uma mudança do receituário. Veja, nós hoje existem 80 laboratórios. Eu tenho omeprazóis, sou capaz de ter 200 omeprazóis no mercado. Isto não é possível. Quer dizer, não é possível, é a ruptura, é uma irracionalidade desse sistema. Portanto, no fundo, é isto. Isto é uma questão de tempo, quer dizer, agora o que não se pode pôr aqui, sim, que eu não gostaria de ver aqui em cima, era que isto é um problema de luta de poderes entre grupos profissionais. Não é isto que está em causa, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é, no fundo, criar aqui um sistema de racionalidade, servindo com qualidade, obviamente, os doentes e criando aqui uma lógica de maior concorrência na área do medicamento. Portanto, eu respondi também, julgo, à questão da receita eletrónica. O Sr. Deputado pôs-me também, sobre a transferência dos medicamentos dos hospitais para as farmácias, também julgo que já abordei essa questão. É, portanto, nós o que defendemos é o rigor absoluto e que esta medida seja avaliada e seja feita de forma gradual. Agora, era bom era começar. No fundo era isto. Sobre a questão que o Sr. Deputado referiu, para justificar a redução dos preços genéricos, eu também creio que já respondi, é que tem que se conceber o valor do mercado de genéricos, que é dispensado, e o volume tem que se ter em linha de conta o número de tomas em cada embalagem. E as embalagens em Portugal são significativamente maiores do que as embalagens na maior parte dos países europeus. Eu gostava de chamar a atenção que, quando foi da redução do preço dos medicamentos genéricos, esta redução aplicou-se a todos os medicamentos com mais de 5, com preço superior a 5 euros, independentemente do preço que tinham. O que é que acontece? No mesmo princípio ativo, havia medicamentos, era uma decisão do laboratório, o preço aprovado é um preço máximo, que tinham preço, por exemplo, de 8, e havia outros laboratórios que tinham preço de 6. O governo, ao obrigar todos a baixarem 30%, sem ter a linha de conta, a diferenciação de preços, veio penalizar aqueles que tinham sido mais agressivos e que tinham estado a beneficiar mais. Tiveram, em vez de serem premiados, em vez de serem estimulados a baixar os preços, não vai haver um único laboratório hoje a não ter o preço que o governo definiu como preço máximo. Mas isto foi alertado, nós alertámos esta situação e acho que foi esta medida foi fundamentalmente uma agressão aos laboratórios genéricos que tinham tido posições mais favoráveis. Porque a situação é tão irracional que me custa a compreender como ela foi implementada. Pronto, sobre a questão dos tribunais também, unidose, é evidente também que eu estou... Este tema é um tema, pronto, nós estamos muito à vontade, Sr. Deputado, se quiser... informação adicional estamos disponíveis para lhe dar, porque temos muita documentação sobre isso. O que gostaria de referir é que países como os Estados Unidos, eu estive agora numa reunião internacional, a unidose é o que se chama, o que está na moda, é o que está na moda. Claramente uma unidose no sentido de fomentar a adesão à terapêutica, de identificar quando o doente não toma os medicamentos, consegue-se identificar que ele não tomou a medicação. Estamos a falar de doentes crónicos, pessoas idosas, em que o sistema de unidose é altamente facilitadora. Agora, Sr. Deputado, não venha pôr o problema unidose e com o nome do laboratório. Eu não posso ter da amoxicilina com ácido clavulâmico em unidose do laboratório de A a Z. Ok? Portanto, isto é, para a unidose é preciso estar resolvido também o problema da prescrição por DCI. Eu julgo que respondi às questões. O Sr. Vítor Batista referiu-me à questão da rentabilidade do setor. Eu, francamente, da indústria farmacêutica não posso falar. É evidente que a indústria farmacêutica, os preços de produção são os mesmos. Eu não acredito que um laboratório genérico tenha um preço de produção diferente de um laboratório de marca. O que acontece é que há investimentos, outros investimentos e outras prioridades do laboratório de marca. Eu admito que se for implementada uma medida de prescrição por DCI, que isso tenha um impacto nos delegados de informação médica, como é óbvio. Agora, o problema que se tem que pôr, e isso cabe ao Governo analisar, é qual é o valor acrescentado à intervenção do delegado de informação médica. Okay? Que, como sabe, traz custos muito... Eu julgo que esse desemprego seria um desemprego altamente positivo para o erário público e, sobretudo, para o Serviço Nacional de Saúde. Sobre o nosso setor, o que eu gostava também de referir é que a margem... Nós estamos a ultimar um estudo. A margem que o setor tem neste momento são 18,25. É evidente que esta margem é uma margem que está acumulada a parte da margem do setor grossista, porque os nossos custos de exploração são da ordem dos 26%. Isto é, as obrigações que foram impostas pelo compromisso da saúde, e algumas delas foram impostas de uma forma perfeitamente agressiva. Eu vou-lhe dar um exemplo. Há farmácias no nosso país, e há um número importante, 600, 700 farmácias que estão em serviço de disponibilidade. Isto é, nas aldeias. Isto é, depois do funcionamento da farmácia, mantém-se em regime de disponibilidade. As pessoas moram perto, sabem-se onde moram, etc. O que é que acontece? essas farmácias também foram obrigadas a estar abertas 55 horas por semana. Quer dizer, de porta aberta. Quer dizer, houve aqui uma agressividade contra o setor gratuita e, portanto, na nossa ótica, há aqui muita coisa a melhorar e temos tido diálogo com o Governo nessa matéria e julgo que há condições para gradualmente melhorarmos, cumprindo o compromisso, mas melhorarmos esta situação.
Muito obrigada. Pelo seu esforço de síntese, verifiquei também que foram distribuídos dossiês a cada grupo parlamentar que contém, penso eu, a explicitação de muitos dos temas que aqui foram trazidos para a nossa conversa de hoje e para a nossa reunião de hoje. Se qualquer um dos grupos parlamentares, evidentemente, quiser explicitar e considerar que é importante aprofundarmos a discussão sobre este tema, pois, na lógica da gestão das reuniões e da nossa agenda, estou certa que contarei com a vossa disponibilidade para virem à Assembleia da República sempre que, para o efeito, sejam convidados. Portanto, queria mais uma vez agradecer a forma como correu esta reunião, o clima de total disponibilização da informação, o conhecimento que os vários grupos parlamentares manifestam sobre uma matéria que é muito técnica e, portanto, é bom realmente fazermos estas reuniões de trabalho. E, portanto, aquilo que eu vos posso dizer, agradecendo a vossa presença, é até breve. E, se quiserem estar presentes no debate hoje à tarde, que é sobre saúde, soubemos ontem, pois temos hoje um debate quinzenal com o Primeiro-Ministro sobre esse mesmo tema. Estou convencida, apesar da senhora deputada Teresa Queiroz ter ido embora, por isso é que eu não lhe passo a palavra, que esta questão das embalagens de medicamentos com preços diferentes em vários países, se tivesse aqui o senhor deputado Paulo Portas, logo à tarde daríamos grande visibilidade
a este. Eu queria dizer aqui uma coisa, a coincidência desta reunião é da responsabilidade aqui da...
É da minha responsabilidade, embora seja uma responsabilidade objetiva, quer dizer, é uma responsabilidade pelo risco. Os juristas sabem o que isto significa, não é? Quando eu desenvolvo uma atividade perigosa, estou sujeita a que, mesmo sem intervenção minha especial, não é, eu seja responsável por ela. E é perigoso agendar reuniões hoje em dia, não é? De qualquer das maneiras. Muito bem, está obrigada. E então, até já a todos. Ah, desculpem, senhores deputados, há uma coisa ainda que me falta dizer-vos e que foi enviada para a Comissão de Saúde pela Comissão de Orçamento e Finanças a solicitação de elaboração do relatório sobre o Orçamento Geral do Estado 2007, cuja distribuição caberá ao Partido Socialista. Eu pedi ao senhor deputado Jorge Almeida que diga, conta. Conta geral do Estado. Eu disse orçamento. Veja lá. Peço-vos desculpa. Conta geral do Estado 2007. Como cabe ao PS, agradecia depois que se calhar vai ser do senhor deputado Vítor Batista, mas transmitam à Comissão, porque o relatório tem que ser enviado à COF até 20 de fevereiro próximo. Então até terça-feira. Muito obrigada.